noite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, 7 minutos na Bahia, 6:07. Começa a partir de agora mais uma super edição da Metralhadora da Informação. Tá todo mundo ligado com a gente. Quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Você, a partir de agora, será ouvinte bem informado, porque a notícia chega primeiro aqui na Gabi, chega com Tropa de Elite no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Esse é o time campeão de patrocinadores do Tropa. Sua participação, 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi, fala com o Marinho Santos, fala com o Robertinho Scarpita, 739-8829-1029. Nossa equipe já escalada também, o time de correspondentes do Tropa. Tem Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e no Bola Dentro, Edenildo Braga, trazendo as informações esportivas. Dividindo a bancada aqui na Gabriela FM, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, o homem que vai tirar o cartão do idoso para não tomar multa. O nome dele é
Marinho Santos.
Bom dia, seu repórter.
Alô, você com rádio ligado aqui na Gabriela FM. Nosso bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando para mais um Tropa de Elite gerado aqui na sua rádio 102,9. Até as 8 tem Marinho Santos, tem Robertinho Scarpita e o pau que dá em Chico dá em Francisco.
Muito bem, vamos saber já como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira. Agência Clima Tempo e a informação chegando.
E a temperatura,
termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Caiu uma garoazinha da madrugada, viu, seu repórter? Céu está parcialmente nublado. E a gente tá aqui no desejo para que você tenha uma quarta-feira abençoada, repletas aí de energias positivas, viu? Energias positivas. 6:09 na Bahia, 6:09. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Hoje é quarta, hoje tem direito de todos. O nosso consultor jurídico, doutor Abraham Feldman, estará conosco, né? E a gente vai tirar dúvidas aí dos nossos ouvintes. FGTS, você tem dúvidas sobre o FGTS, seu repórter?
Até certo ponto.
Então, fica ligado, direito de todos, toda quarta aqui no Tropa de Elite, com o nosso queridíssimo consultor jurídico, doutor Abraham Feldman. Vamos às manchetes, então. Confere conosco.
Líder espiritual foi condenado por estupro. Pena ultrapassa 50 anos de prisão.
Acidente na Ilhéus, Itabuna, envolvendo caminhão da Neoenergia Coelba.
Câmara de Vereadores de Ilhéus volta a debater estratégias para a retomada das obras do Porto Sul.
Governo federal inclui Ponte Salvador, Ilha de Itaparica, em lista de projetos prioritários para investimentos. Vai ficar bom para Salvador, né? Mas é uma história que eu já ouço há um bom tempo, né, seu repórter? A Ponte Ilha de Itaparica, Salvador. A BA-001 vai ficar show, viu? Acabar a fila do ferryboat, seu repórter.
Polícia Federal prende ex-servidor acusado de desviar 200 mil reais. Ele foi localizado em Foz do Iguaçu, próximo à fronteira com o Paraguai. E é pinotar, viu?
É, IFBA prorroga inscrições, processo seletivo com 5.200 vagas em cursos técnicos.
Exposição de estudantes a risco no trânsito. Prefeitura de Ilhéus vai construir faixa de pedestres é levada próximo às escolas.
Ó, em Ilhéus, novo cartão SUS, já, né? Já sai com o número do CPF, mas documento antigo continua valendo. A gente trouxe essa informação de primeira e vamos estar atualizando, né? Todas as informações dos bastidores da política que ferve nos bastidores, seu repórter. Eleições 2026 sendo antecipada, viu? As tratativas, as discussões e os alinhamentos políticos e o questionamento sobre os deputados que votaram na PEC da blindagem estão todos arrependidos.
Tô arrependido. Tem tão muita gente que tá arrependido, que votou sem saber o que estava acontecendo. Olha, Scarpe, a última manchete é: a Semana Nacional de Trânsito acontece amanhã na Praça do Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, em Ilhéus.
Até amanhã, viu, seu repórter? Começou ontem, hoje vai até amanhã. Isso, essas e outras a partir de agora.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho!
A hora certa pra você, tá ligado? Acorda aí em Uruçuca, em Serra Grande. Alô, Dai da Serra, aquele abraço pra você. São 6:13. 6:13. Olha, um líder espiritual foi condenado por estupro de vulnerável e a pena ultrapassa 50 anos de prisão. O líder da Associação Sociedade Espírita Brasileira Amor Supremo, Kleber Aran Ferreira e Silva, ele teve sua pena ampliada pelo Tribunal de Justiça da Bahia para 50 anos, 16 meses e 25 dias de prisão em regime fechado, após o recurso do Ministério Público da Bahia. Inicialmente condenado a 20 anos e 5 meses por violação sexual mediante fraude, o Kleber agora também responde por estupro de vulnerável, após os desembargadores reconhecerem que uma das vítimas estava em estado de embriaguez induzida. Então, as investigações, iniciadas em 2021, com apoio do projeto Justiceiras, revelaram que o acusado manipulava seguidoras dentro do centro religioso, afirmando incorporar o Dr. Fritz. Ele convencia mulheres fragilizadas a manter relações sexuais, alegando serem necessárias para trabalhos espirituais, além de induzi-las ao consumo de álcool para facilitar os abusos. Já em 2024, o Kleber já havia sido condenado por abusar de 3 mulheres e obrigado a pagar 50 mil de indenização a cada uma. E agora o Tribunal de Justiça da Bahia destacou que o caso evidencia um padrão de manipulação psicológica e espiritual exercido pelo réu. E agora ele vai pagar aí 50 anos e alguns dias atrás das grades. Ele exercia, né, só manipulação psicológica e espiritual exercido por ele sobre as vítimas, Scarpe. É brincadeira isso?
Inaceitável. Isso
me chamou a atenção.
Inaceitável. A gente tem visto vários casos no Brasil afora. Né?
O Tribunal de Justiça chegou chegando. Viu?
São pastores, são líderes espirituais, né? São pais de santo. Muita gente usando a fé das pessoas para cometer esse crime aí. Punição.
Punição.
6:15 na Bahia, 6:15. Esse é o Tropa de Elite, até às 8. Olha, a gente já tinha avisado aqui sobre essa mudança, né, no novo cartão do SUS, que iria estar com o CPF. Em Leus, o novo cartão do SUS já sai com o número do CPF, mas o documento antigo, viu gente, continua valendo. Essas mudanças buscam unificar o CPF como identificação nacional, mas sistemas de saúde ainda exigem o número do cartão SUS. A supervisora da regulação do município de Ilhéus, a Daniele Machado, esclareceu nesta semana as mudanças relacionadas à utilização do CPF como identificação nos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida implementada pelo Ministério da Saúde busca simplificar o acesso adotado ao CPF como documento único. Segundo Daniele Machado, chefe da Central de Regulação, no entanto, os sistemas integrados de saúde, tanto estaduais quanto federais, ainda não se adaptaram totalmente à novidade. Por isso, ao solicitar a emissão do cartão SUS na Central de Regulação aqui em Ilhéus, o cidadão receberá um documento contendo aí tanto o número do CPF quanto o número do cartão SUS. O cartão SUS não foi desativado, viu gente? O que houve foi uma implementação para facilitar a vida do cidadão. Mas, como muitos sistemas ainda não aceitam apenas o CPF, a impressão está saindo com os dois números, explicou aí a chefe da regulação. Vamos seguindo com o Tropa de Elite. Primeiro giro está chegando daqui a pouquinho com ele, o locutor vereador Matheus Santos, trazendo aí o primeiro giro regional. Vamos no zap zap, viu, seu repórter? Vamos no zap zap dar moral para quem dá moral para a gente. A turma que participa aqui mandando mensagens e o espaço sempre aberto, garantindo a participação do povo no nosso programa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A gente começa com ela, nosso ouvinte lá no Sol e Mar, nossa querida Bete. Pra hoje, onde quer que você vá, Deus já foi à sua frente, iluminando os seus caminhos e cuidando de tudo pra você. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escarpita. Obrigado pela mensagem, viu? Newton César, o homem lá no Alto do Carvalho, na linha 1 do Tropa, bom dia! Bom dia!
Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Já estou aqui, né, ligado aqui nesse programa estourado aqui da Bahia. Marinho Santos, Robertinho Escarpita, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês.
Soubemos responder.
Será que já teve solução sobre aquela iluminação, né, ali pro lado do Atacadão e Açaí? Rapaz, aquilo ali é muito feio. Sempre eu tenho fazido umas corridas para lá no período da noite e o negócio ali é feio, viu, meu garoto? Feio, feio mesmo. Você sabe me informar se já teve solução ali para aquela iluminação ali, entendeu? Vê aí para nós aí se já tem uma solução, que até mesmo esses dias disse que foi ter feito um protesto, né, para poder sobre aquilo ali, e até agora ninguém sabe do resultado de nada, né? Uma excelente quarta-feira abençoada para nós, né? E que esse dia venha a ser produtivo. Mando as luvas pro meu amigo Gilson Carregador lá em Sambaituba, Gilson do Bolo, né? Tânia, lá em Sambaituba, que não perde seu programa. Uma hora dessa ela tá ligada, né?
Acordada,
e já, Deise França. Deise França tá sumida, minha amiga Deise, né?
Beijão pra
Rita, Deise. José Carlos lá no Retiro. E historinha aqui no Alto do Cavalho, Lúcia também, que não perde pelo programa. E muitos e outros que curtem o seu programa aqui no Alto do Cavalho, né?
Valeu, Newton César. Um excelente.
Quarta-feira abençoada para todos nós, meu garoto.
Amém, amém, amém. Aquela situação ali, né, seu repórter? A turma está aguardando o início, a retomada, né, das obras da segunda fase. É, mas a gente já levantou a bandeira aqui.
A prefeitura está impossibilitada de fazer qualquer tipo de coisa ali. Ele quer saber uma previsão de quanto que vai fazer.
Eu não tenho uma previsão.
A questão da iluminação, que está tudo às escuras mesmo.
Tá complicado ali, a gente passa constante ali e vê que realmente a situação tá complicada. Vê com o setor de iluminação, o que é que pode ser feito, um paliativo, né, seu repórter?
Tá aguardando uma posição
do governo do estado.
Reinício das obras para poder tomar iniciativas.
Vamos lá na Panificadora São José, nosso querido Cuba, bom dia!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Mário Santos, aqui Cuba, Rio do Sul, ligado no Tropa de Elite, melhor programa do sul, extremo sul da Bahia. Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado pelo carinho. Será que tem pãozinho quente lá saindo?
Tem, nunca vi saudades, quente, não, saudades.
Tá com saudade de tomar um cafezinho?
E também saudade do Pai Celestial, o nosso Dinho Argolo.
É, pai. Mandar um abraço aos padeiros aí, às panificadoras que estão ouvindo o Tropa de Elite nesse momento, né? Bom demais. Samurai do Asfalto, foto bonita você mandou pra gente, hein? Bom dia, uma ótima quarta-feira, que Deus nos abençoe sempre, viu, Samurai? Samurai, Samurai, Angélica lá do Nossa Senhora da Vitória também mandando mensagens bonitas pra gente, né? Siso Boy, deixem com Deus todas as suas preocupações e ansiedades do dia a dia, pois ele está sempre cuidando de vocês. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, e continue abençoando aí o nosso dia, viu? Tô tomando café ouvindo vocês, manda um alô aí pra minha família, família Rosa Lima, um abraço, viu, Rosa Lima? Bom dia, jovens, chamou a gente de jovens aqui, bom dia, jovens do Tropa de Elite. Estou em cima do muro aqui para fazer a atualização do Bolsa Família, né, em agosto, porém, por conta da minha identidade, não tive como atualizar. Assim, para conseguir resolver o problema da minha RG, tem que ir lá no SAC, né? Agora o SAC, além de fazer o agendamento pelo portal, tem um agendamento presencial todos os dias. Você vai lá, né? Bora a ordem de chegada e faz aí o seu RG. O que a gente pode indicar para você agora é, né, tomar esse café gostoso, descer do muro, que você está em cima do muro, tem que descer do muro para ir lá no SAC, tá certo? E resolver o seu problema da sua RG.
Já que você tá falando em SAC, mandando um abraço para minha amiga Thelma. Thelma, Thelma, eu não sou gay.
Thelma figura.
E meu amigo Levita, Levita, que é torcedor do Vasco.
Agora você, como cantor, seu repórter, a nota é 7.
Não, mas é tranquilo. Tem muita gente que gosta de ouvir.
Dá pra você cantar assim, não.
Muita gente curte quando eu canto.
É, quando você canta?
De vez em quando, quando eu resolvo cantar.
Tá certo, viu? Eu acho que essa trilha aí tem o nosso amigo cantor, que sempre faz esse som, né?
É, eu gostei daquele rapaz que passou por aqui durante o programa e falou, aquela avenida contorno, na Praia do Marciano, no bairro do Malhado, tem que botar Avenida Cantor Reizinho.
Cantor Reizinho.
É, Marciano,
rapaz.
Praia do Norte, com seus lindos coqueirais.
Verdade, olha ele cantando também. Pedrinho Ávila, um abraço pra você, bom dia, bom dia. Lá no Barracão Azul, no Teotônio Vilela, nosso querido Pedrinho Ávila. E pra fechar essa rodada tem ele, o irmão de Solange, a Gaga de Ilhéus. Quem é? Quem é? É o Bibibi, 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 Bibibi. Bilisco, bom dia!
Bom dia, meu amigo Escapeta. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Pedi pra vocês aí, ó, dar o nome desse deputado federal da Bahia que votou nessa PEC aí, que esses caras não merecem votar pro Senado, pra Câmara de Deputado Federal, não. Pô. Pode não.
Tá complicado.
Vamos saber quem,
né,
é esses caras da Bahia aí. A gente pode dar eles assim, provavelmente aqui na cidade de Ilhéus. Fazer campanha pra não votar nesses caras, não. Valeu? Tá falando aqui é Belesco do Vilera, Marinho. Marinho Escapeta. Um abraço ao seu Marcão, viu? E a esposa dele, que eu tive ontem lá, e eles. E o seu programa de carteirinha, esses dois senhores aqui, viu?
Valeu.
Me mandou pra me falar, pra você mandar um abraço pra ele aí. Você e Marinho Santos.
Beleza.
Marcão.
Marcão.
Da segunda etapa do Totono Vilela, que vai pro Porto. Valeu?
Um abraço.
Valeu,
aí, Marinho
Santos. Valeu, Robertinho. Valeu, irmão, desse deputado da Bahia aí, meu irmão.
Beleza, tá doido pra sair essa lista aqui dos deputados baianos que votaram a favor da blindagem, seu repórter. Agora, você imagina, aí um deputado louco sai, como aconteceu com aquele deputado aí, atira num parente desse deputado que votou. Como é que vai ficar a situação? Não vai ter nada, porque a PEC da blindagem deixa ele blindado. Lamentável. O Ed Assis está perguntando aqui, quem é o cantor?
Quem está perguntando?
Ed Assis, quem é o cantor?
Ele está desaparecido, ele está sumido.
Quem é o cantor?
E ele nunca mais, ele está passando de susto, assim, de vulto.
É o Ed Assis.
É o Ed Assis.
Quem é o cantor? Bom, gente, vamos seguindo com o Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Espaço aberto pro povo. Manda sua mensagem, 739-8829-1029. Tem mensagem de áudio, mensagem de texto. Segue a festa de São Vicente, seu repórter. Sabe, São Vicente é o padroeiro, né? O padroeiro dos idosos. São Vicente. E aí o Rodrigão já tá mandando aqui a programação para hoje. Hoje é sexta-noite, quarta-feira, 24 de setembro, vai até o dia 28, né? A festa de São Vicente, padroeiro das obras de caridade e dos idosos. Hoje, o tema por uma ecologia integral que defenda casa comum, né? A causa comum e toda a família humana. Os convidados hoje, né? A Gabriela FM, os meios de comunicação social, comunidade Novo Céu, dedicada aí ao Terço dos Homens, e a oferta do dia é o café, viu? Um abraço aí a todos, a gente tem divulgado toda a programação aqui da festa de São Vicente, o padroeiro das obras de caridade e, né, dos idosos, seu repórter.
Já que
o Rodrigo disse que hoje quer a gente lá, viu?
Já que é o café...
Padre Valdir, Joaquim...
É? Já que é o café, eu lembrei de Dona Marizete aí na feirinha do Guanabara, aquele abraço pra senhora, viu, Dona Marizete? Dona Titina também tá na Baixa Fria ali, tá no alto, pertinho de Maria Preta, torcedor do Bahia. Dona Titina, receba o abraço do Tropa de Elite, viu?
Olha, controladores de voo decidem suspender greve. O Tribunal Superior do Trabalho sediou na última segunda-feira uma audiência de conciliação entre a Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea. Até que em Leão a turma também sinalizou, viu, seu repórter? Imagina só.
Ia dar uma paradão. O Brasil para,
esse Brasil cara. Para. Então, né, foi decidido aí. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente do TST, o ministro Maurício Godinho Delgado, e deu continuidade às negociações iniciadas na semana passada na busca de soluções consensuais para as reivindicações da categoria. Atendendo então o encaminhamento, proposta da última semana, a Nave Brasil apresentou na última sexta-feira um plano de cargos e salários até então estavam pendentes de análises, mas graças a Deus aí a sinalização é muito bom. Decidiram suspender a greve. Para ou não para, seu repórter? O espaço aéreo brasileiro
para. Apesar dos pesares, dos preços elevados, né? Absurdos, abusivos das passagens aéreas, e o Brasil para, porque todo mundo quer viajar de avião.
Agora, um questionamento que a gente ouve muito é por que decolar em Ilhéus, tanto decolar quanto pousar em Ilhéus, tá com esse valor altíssimo. É,
principalmente Ilhéus, né? No Brasil,
Ilhéus, caríssimo para você.
Destaque dos absurdos, você vai dos valores das passagens.
Você vai fazer uma consulta agora aí, um orçamento de passagem, você paga mais caro do que ir pro exterior.
É por isso
uma
que
viagem pra Europa.
É por isso que eu já estou de malas prontas agora para pegar um voo rasteiro para o Rio de Janeiro. Eu, Levita, Léo Figo... É, então nós vamos para o jogo do Vasco e Internacional em São Januário. Se você quiser ir, eu pago a sua. Agora é de buzu, viu?
Mas eu não sou torcedor do
pegar
Vasco.
Pegar BR-101. Você
eu não sou dos torcedor do
é
Vasco.
Travestido não. De Bahia e travestido de Flamengo.
Eu não sou torcedor do
Abra
Vasco.
Abra o jogo, né? Rapaz.
Você quer me levar
em cima do muro.
Você quer me levar para o estádio de São Januário?
Ah, você precisa.
Você poderia me levar para o Maracanã.
É uma história. São Januário é uma história.
Mas o Maraca
eu
é o Maraca.
Eu vivi uma história. O Maracanã é Maracanã. Agora o São Januário. Existe uma história no estádio de São Januário que você nem imagina.
Tá certo, seu repórter. Vamos trazer o Matheus Santos. Chegando, primeiro giro regional, né? Uruçuca, Itacaré. Destaques aqui no Tropa de Elite. Primeiro giro chegando com o locutor vereador Matheus Santos. São 6h29 agora, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, né, minha gente? Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro. Deixa eu abraçar todos os nossos ouvintes que dá essa moral pra gente, dá essa carona pra gente, de Uruçuca, Serra Grande, toda a zona rural, toda a região que dá essa moral pra gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, conexão CNM, fortalecendo a gestão municipal. O nosso time de Uruçuca participou de um evento essencial para entender, compartilhar e aprimorar a administração pública em todas as áreas da cidade. Mais conhecimento, mais eficiência, mais resultados para a população. E em Uruçuca, a Praça Miguel Baracho vai de vento em popa. Breve, breve, vamos estar entregando para a comunidade uruçuquense aí uma praça totalmente revitalizada. Agora, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, ontem nós tivemos um momento ímpar, um momento de muito aprendizado, muita satisfação para a gente, foi com alegria imensa, né? Ontem foi realizado na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores de Uruçuca a apresentação em alusão ao Setembro Surdo, mês que simboliza a luta pela valorização da comunidade surda, pela acessibilidade e pelo direito à comunicação. Nesse encontro de ontem, em parceria com a NAPNI de Uruçuca e com o grupo Mulheres Surdas em Movimento, foi um momento de muito aprendizado e reflexão, onde foi apresentado na Câmara de Vereadores um documentário fantástico. Eu, particularmente, fiquei muito emocionado. Nossos colegas vereadores também ficaram emocionados pela belíssima apresentação, né? Ontem no Poder Legislativo, a comunidade presente, foi realmente um momento fantástico. E nós queremos deixar esse agradecimento especial aí, em nome do presidente da Câmara, José Pedro, todos os vereadores da Casa Legislativa, um agradecimento especial à professora Sara Pereira, ela que é intérprete de Libras e coordenadora do projeto Silêncio e Voz, que tem desempenhado um trabalho fundamental para dar visibilidade e fortalecer essa causa tão necessária, não só para o município de Uruçuca. Nós tivemos diversos depoimentos de pessoas que conviviam em outros municípios, que conviviam na zona rural e hoje moram em Uruçuca, têm essa acessibilidade, e o que nós queremos é implantar para que seja possível a gente colocar essa inclusão cada vez mais forte no município de Uruçuca. Eu, particularmente, eu fiquei encantado e quero muito dedicar um tempo da minha vida, um dia no final de semana, para me aprender a língua de sinais. É isso que eu quero, e isso para mim vai me fazer muito bem. Eu sinto no coração, e eu sei que se você que está me escutando aqui agora através do Tropa de Elite, que você vai aprender uma nova forma de falar também, de se comunicar, tá bom? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, Matheus Santos, um abraço, hein? Gostei aí da participação, né? Falando da questão da inclusão. Agora, dia 26 de setembro, é o Dia Nacional, né? E aqui em Ilhéus nós temos essa data também como Dia Municipal do Surdo. Eu queria mandar, né, um bom dia especial a todas as intérpretes de Libras que auxiliam, né, a essa turma. E Ilhéus, o nosso prefeito Valderico Júnior, ele tem um olhar mais inclusive carinhoso por essa pauta. Nenhum outro prefeito nunca deu muita atenção a isso, e é bom a gente destacar, viu? Daqui a pouquinho tem Vini Santana trazendo as informações em mais um Giro Regional, notícias de Ubaitaba, né, Ubatã, Aurelino Leal, aquela situação. Olha, por falar naquela região dali, seu repórter, a polícia concluiu o inquérito da morte que matou os dois irmãos, né? Os cantores ali de Tancredo Neves. Daqui a pouquinho eu trago essa informação, e já também, olha, Ilhéus recebe 3.900.000 para a construção de nova UBS. Essa informação chega no Tropa, o que é que você traz na volta?
Olha, Scarpe, antes da volta, Scarpe, a polícia já tem inclusive fotos, e a polícia deve prender a qualquer momento o elemento que atirou e matou, ceifou a vida ali nas imediações do chamado Avenida Ubaitaba, e aí tem o
Beco da Quimil. Outro
florestal, Beco da Quimil, né? E tirou a vida do rapaz aí, e a gente segue acompanhando.
Continuar acompanhando
essa investigação aí, né, da polícia. Tirou a vida do Jackson Souza Lopes, foi atingido nas costas e também nas pernas. A equipe do delegado, competente delegado,
o doutor
Helder Carvalhal, Scarpe.
Vamos faturamento agora.
Na volta, Scarpe, eu volto falando da exposição de estudantes a risco no trânsito, e a Prefeitura de Ilhéus vai construir faixa de pedestres elevada próximo às escolas.
É, e tá acontecendo até amanhã, semana, né, do meio ambiente em Ilhéus, na Praça Dom Eduardo. Dá uma passadinha lá, sempre a partir das 9.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Vamos juntinhos até as 8, hein?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
6:40 na Bahia, faltando 20 minutinhos para as 7. Olha, a Câmara de Ilhéus realizou ontem a audiência aí, né, sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto de lei, né, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A proposta, né, apresentada aí, especialmente as metas e prioridades do município para o próximo ano, e orientando a elaboração e execução da lei orçamentária, Câmara Municipal. Inclusive, seu repórter já tem aí, né? Já tem uma nova data marcada aí para outra discussão sobre esse assunto. Muito importante, né? Muito importante. E a Comissão de Finanças da Câmara de Ilhéus, antenada. Já vou trazer aqui, já tem aqui. A segunda audiência pública sobre a LDO 2026 vai ser no dia 25, tá certo? Amanhã, então, a partir das 9 horas. A primeira aconteceu ontem e a segunda vai acontecer amanhã, dia 25, às 9 horas, no plenário Gilberto Fialho. A Câmara de Ilhéus realizando a segunda audiência para debater a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você pode acompanhar ao vivo através aí do canal da Câmara de Ilhéus lá no YouTube. Abraçando aí o nosso presidente César Porto. O homem tá que tá, viu, seu repórter? Vamos seguindo com Tropa. Já já é Edenildo Braga e o Bola Dentro.
Olha, Scarpe, a Prefeitura de Ilhéus vai construir faixa de pedestres elevada próximo às escolas. E a primeira avenida a ser contemplada vai ser a Avenida Nossa Senhora Aparecida, que vai ganhar uma faixa elevada, segundo a Prefeitura. É uma veiculação de matéria sobre a exposição de estudantes a risco no trânsito na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira, na Zona Sul de Ilhéus. Aí a Prefeitura informou que está no planejamento do município a instalação de faixa de pedestres elevada naquela localidade. O processo encontra-se nos últimos trâmites, será iniciado em breve, reforçando aí o compromisso da gestão municipal com a mobilidade urbana e o bem-estar da população. Então aí a situação é mais crítica nas proximidades do prédio que abriga temporariamente os alunos de dois colégios municipais, a Escola Professora Horizontina Conceição e o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Darcy Ribeiro, o Kaique. Mandando um abraço ao meu amigo Heraldo Santos, o Chiquinho. Tá no Hospital de Ilhéus com rádio ligado. Heraldo Santos, o Chiquinho. E o José Vivaldo, torcedor do Vasco. Um abraço do Tropa de Elite.
Vai também pro Rio de Janeiro,
José, hein? José Vivaldo, de novo, Vivaldo, novamente. Ah, tá ao certo. Lado do Léo Figo.
Por falar em Vasco, vamos chamar ele, Edenildo Braga, que é flamenguista, né? Tá pintando bola dentro no Tropa de Elite. Informações esportivas chegando agora no nosso programa.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço pra você, super quarta, hein? Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O técnico Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense nesta terça-feira após o empate com o Lanús por 1-1 no Maracanã, resultado que decretou a eliminação do tricolor na Copa Sul-Americana. O treinador anunciou a saída do clube na última pergunta da coletiva. Antes disso, ele havia respondido normalmente a todas as perguntas da entrevista, que durou 17 minutos. Renato foi xingado e chamado de burro pela torcida do Fluminense nos últimos minutos do empate contra o Lanús. Os dois auxiliares de Renato, Alexandre Mendes e Marcelo Salles, deixam o clube com o treinador. Inicialmente, o auxiliar permanente Marcão comanda a equipe de forma interina. No domingo, o tricolor enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo este no Maracanã. E a bola rolou ontem, confirmando pela Sul-Americana, Fluminense 1, Lanús também 1. Na Libertadores, o Racing Clube venceu o Vélez, que está classificado para as semifinais após 28 anos. No Campeonato Brasileiro Série B, 2 jogos, Ferroviário e Goiás empate em 1-1, e o Paysandu novamente perdeu, desta vez em casa, para o Novo Horizontino, placar de 1-0. No Brasileirão Série B tem jogos para hoje, a partir das 19 horas, Vila Nova e Cuiabá, CRB e Botafogo de São Paulo, Atlético e Atlético do Paraná, Operário do Paraná e Amazonas, Volta Redonda e Remo. A bola rola em um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrenta a equipe do Botafogo. Na Copa Sul-Americana, teremos Atlético Mineiro e Bolívar, Once Caldas, Independente Del Valle. Na Libertadores, decisão de vaga para as semifinais, o Palmeiras enfrenta o poderoso River Plate da Argentina. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Arion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga! Amanhã você volta trazendo mais informações esportivas. Sexta-feira tem um baba da PPM, né, seu repórter? É, já tem um local já aí, seu repórter? Do baba da PPM, vai ser lá de novo?
Não, baba de sexta, CPR Sul.
CPR Sul.
É, são dois jogos.
E aquela competição da PPM, Gerson Mendes, já sinalizou aí?
O campeonato não começou ainda.
Não começou ainda.
Não.
Legal,
não,
um abraço aí a todos.
Mas a gente já tem aqui os jogos de sexta-feira. Bahia de sexta enfrenta o Real Ilhéus. E a PPM vai enfrentar o 2 de Ouro. Sexta-feira, é logo ali, né? A grande semifinal do campeonato de veteranos no CPR Sul.
CPR, então,
comando do
Ferreira Lopes. Tenente
Coronel, Ferreira do Coronel Lopes. Comandante Ferreira Lopes.
Um abração à turma aí, viu? Luiz Cláudio, o Luiz Cláudio faz parte do time do Bahia de sexta.
É, e com a chuteira dele, a chuteira do Luiz Cláudio está consertando, o Brito está costurando a chuteira ali na Avenida Ubaitaba, na Barra de Itaipu.
Um abração, rapaz, você lembrou agora, antigamente tinha, né, sapateiro aí, a turma que consertava os sapatos.
O Brito conserta a chuteira, ele costura as chuteiras
dos atletas
ali na Barra de Itaipu, pertinho da de Cida.
Pronto.
É bem pertinho.
Cida Nascimento, um abraço. Vamos no Zap Zap, porque amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa. 18 horas tem Gabriela Esportiva com Fredão, Tony Café, Júlio César e o campeoníssimo Zé Maria.
9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. 6h49. Iracema, o licor mais gostoso do Brasil. Nossa querida Iracema no Banco da Vitória. Acordada cedinho e já dando moral pra gente. É, bom dia, bom dia. Tem a Raia, turma lá da Panificadora Pinheiro, lá no Cururupi. A turma ligada com a gente, viu, seu repórter? E o povo fala. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Marcos Souza. Robertinho.
Fala,
e aí, ó, nosso prefeito aí. Essa iluminação cínica aí da nova ponte aí, Jorge Amado. E o final do ano tá chegando, né? O turista vai chegar aí na cidade e ver essa beleza aí. Já que o governador, que é a obrigação dele, não faz, Aí pediu pro nosso prefeito abraçar mais essa causa aí, né? Que seria a obrigação do governo do estado. Manda um abraço aí para Eliseu na Remove e toda a galera que está curtindo o Tropa de Elite. Boa quarta-feira a todos.
Valeu, Marcos. Um abraço.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpino.
Bom dia, Dileuza.
Realmente é muita falta de vergonha na cara e é a certeza de que o povo é idiota, né? Fazer do povo idiota. Cara vota uma PEC que há vários dias está sendo falada, discutida, e depois diz que errou, que foi enganado, que o partido obrigou. Ora, se me obrigam a fazer uma coisa que eu não quero, eu saio do partido, mas não faço. Agora, eles sentiram o peso das manifestações no domingo, finalmente o pessoal foi para a rua, né? Porque chega de vagabundagem no Congresso. E é seria demais, muito bom que nesse rapaz aí disse anotar os nomes e não votar mais. Pelo amor de Deus, gente. Eles só vão para lá se você os colocar. Agora, vocês têm dúvida que os deputados e senadores do PL não vão ser reeleitos? Todos estão reeleitos, porque os adoradores do Bolsonaro torcem para isso aí. Bom
obrigado.
Dia.
Bom dia, Deus Vita. Obrigado.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, tropa de elite. Carlinho hoje, Juruna. Quarta-feira, estamos aqui. Eu, Juruna, ligados. Todos ligados no Tropa de Elite. Eu, a enfermeira Patrícia dos Anjos, tomando aquele café maravilhoso e ouvindo o Tropa de Elite. E parabenizando hoje o afilhado dela, fazendo um ano de idade. Saulinho Ferreira, fazendo um ano de idade. Os parabéns do papai Itamar e da mamãe, doutora Ellen. Parabéns, Saulinho. Felicidades. E abraçando também a galera lá na Lagoa Encantada, na Fazenda Bela Vista. Ouvinte nota 10 do Tropa de Elite. O Denildes, tio José e Ana Alessia. Aquele abraço pra vocês. Parabéns. Continue ouvindo Tropa de Elite, hein? Marinho Santos, Robertinho Scarpita, passe aqui para tomar um cafezinho com a nossa querida Patrícia dos Anjos, viu? Um beijão para vocês.
Valeu,
felicidades,
Juruna.
E bom dia.
Um abraço para você, Juruna.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia para todos aí da Gabriela FM. Chegando aqui para parabenizar o nosso grande prefeito, Valderico Júnior. Aqui quem fala é Matias. E manda um alô aí para a galera do Copo Sujo, Balo, lá do Nelson Costa. A mercearia Pica-Pau, pra toda a galera lá. E pra mercearia do Edgar, pra aquela galera massa também aí. Valeu!
Valeu, Matias. Matias gosta de uma propaganda, né, seu repórter? E o Juruna, um cafezinho aí com a enfermeira.
Melhor ele casar logo com a Patrícia dos Anjos, enfermeira lá do Hospital de Ilhéus. É casamento logo, Juruna, porque o pré-á tá com ciúmes.
O Juruna é uma figura, viu, seu repórter? Agora ele tá com chamego danado com a Lagoa Encantada também, né?
Tem um negocinho na
Lagoa Encantada. Também. Um abraço aí pra turma da Lagoa Encantada, dona Mundia. Olha, é o bairro do Iguape aqui, né? O senhor Lindolfo. O senhor Lindolfo é conhecido como Palito, seu repórter. Diz que é amigo do Marinho Santos, né? Tá pedindo pra gente ver que o setor de podas aí tem uma árvore velha, está prestes a cair aí no bairro do Iguape. Seu Lindolfo, um abraço, viu? Seu Lindolfo. É, também, seu repórter, vamos aqui, né? Ainda trazendo a barra, o que é que tem na barra? Um buraco na barra, já tem uns 3 meses, primeira travessa do Alto Nerival, Escapita e Marinho Santos, ajuda a gente. Vamos encaminhar aí para o Gabriel Cerqueira, o secretário de Infraestrutura e Obras, né? O Antônio Marcos de Birapitanga está ligado com a gente, um abraço para você, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Dilma Rocha, um abraço pra você. E o Antônio Melo lá em Vila Cachoeira. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. 739-8829-1029. Esse é o telefone pra você ligar e mandar a sua mensagem. Ligar não, mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, né? Não aceitamos ligações do WhatsApp. Notícia boa, seu repórter, notícia boa. Um dinheiro aí para construir uma nova UBS. Daqui a pouquinho eu trago essa notícia boa aqui no Tropa de Elite. O que é que você traz agora aí?
Eu tenho notícia boa também, Scarpia. Tenho notícia ruim, mas também trago notícias boas.
Essa notícia é boa. Imagina só, Ilhéus receber aí 3 milhões e 900 mil para a construção de uma nova UBS. unidade básica de saúde. Agora você traz o que agora?
A Câmara de Vereadores de Ilhéus volta a debater estratégia para a retomada das obras, do Porto Sul. A audiência aconteceu já na última segunda-feira, foi realizada na Câmara de Vereadores, mais uma reunião de trabalho da Frente Parlamentar em defesa do Porto Sul. O objetivo é definir novas estratégias para o movimento que busca aí a retomada das obras. Participaram do encontro 3 vereadores do município de Maraú, integrantes do Comitê Regional em Defesa do Porto Sul, o Adailson Nascimento, Aron Rani e Liliano Leão, representando aí a CMI. Estiveram presentes os vereadores Gurita, Rúbia Carvalho e Odailson Aranha, o Pequeno. A reunião também contou com a palestra de Herder Mendonça, que é especialista no projeto Porto Sul, que apresentou a situação atual das obras e da mobilização pela retomada, além dos ganhos que a região poderá obter com a operação do equipamento portuário.
Então, importante isso aí, essa luta.
Super importante. Eu estou aguardando também, fiscalizando a entrada do Porto Sul ali na Juarana. A escuridão toma conta, tem que iluminar aquilo ali. A Bahia Mineração tem que tomar vergonha e iluminar aquela na BA-001.
Tô ligado ali
na curva do cotovelo,
na rotatória. A mesma coisa, ontem ouvinte, pediu uma solução, ele que é motorista de aplicativo, para aquelas ruas ali, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, da construção do novo fórum. O excesso de caçambas entrando, poças foram feitas ali, seu repórter, e prejudica muito.
Eu ouvi.
Você ouviu, né? Agora, olha, a notícia boa é essa. O município de Ilhéus foi contemplado com 3 milhões e 900 mil para a construção de uma nova unidade básica de saúde, uma UBS, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, ontem, dia 23. O recurso é proveniente do Ministério da Saúde por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, e será repassado em parcela única ao Fundo Municipal de Saúde. A informação é que o bairro que vai receber essa nova, essa nova UPA aí será o Teotônio Vilela. UPA não, UBS, viu? Retificando aqui, UBS, uma unidade básica de saúde. O Vilela deverá ser contemplado, viu, seu repórter? Bom, Vini Santana está chegando com mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação. Hoje tem direito de todos, hein? Vamos falar de FGTS, tirar dúvidas aí com o doutor Abram Feldman. É hora de mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba. Porque olha só, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, segue executando a importante obra de esgotamento sanitário na rua Gutenberg de Araújo. O serviço está sendo realizado com recursos públicos que contemplam tanto a implantação da rede de esgoto quanto melhorias no abastecimento de água da localidade. Segundo a prefeita Gracinha Viana, essa é a primeira etapa da obra que atende a uma reivindicação antiga dos moradores. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês, uma excelente final, quase final de semana para todos vocês. Tá na metade, volto amanhã, né? Se Deus quiser.
Valeu, Vini! A semana já tá na metade, vai tá passando rápido, viu? Como está passando rápido. Olha, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vamos falar aí do acidente envolvendo 3 veículos, deixou trabalhadores feridos na Ilhéus Itabuna ontem. E ainda a IFBA prorrogando inscrições em processo seletivo com 5.200 vagas em cursos técnicos. Tropa de Elite tem um oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Todo mundo ligado com a gente, hein? Bom dia, Super Quarta!
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa, de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia, bom dia, Super Quarta.
Bom dia, bom dia.
Vamos seguindo com o nosso programa, viu?
Tropa de Elite.
Olha, acidente ontem envolvendo 3 veículos, deixou trabalhadores feridos na Ilhéus Itabuna. Um acidente envolvendo 2 caminhões e um carro de passeio. Terça-feira ontem, 415 Ilhéus Itabuna, nas imediações da CEPLAC. Deixou ao menos 3 trabalhadores feridos, um carro, né, da Neoenergia Coelba envolvido nesse acidente. De acordo com relatos de testemunhas, os motoristas dos 2 caminhões tentaram evitar a colisão frontal, mas os veículos saíram da pista e um deles chocou-se contra, né, uma árvore. O motorista de um dos caminhões ficou com as pernas presas às ferragens. Ele e outros feridos foram socorridos pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levados para o Hospital Costa do Cacau. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Também não há informações sobre os ocupantes do carro de passeio, seu repórter. As primeiras informações e aí as imagens rapidamente, né, circulam nos grupos de WhatsApp. As primeiras informações são de que o motorista de um dos veículos teria forçado uma ultrapassagem e causado um acidente. Mas essa versão ainda não foi confirmada pela Polícia Rodoviária, que esteve no local para organizar o trânsito. O acidente provocou um enorme engarrafamento nos dois sentidos, pista que, né, foi liberada logo em seguida a Ilhéus Itabuna. Eu queria falar o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, seu repórter. A estrada ficou boa, ficou, né? Mão dupla ali, você tem duas pistas dos dois lados. Agora tem motorista abusando da velocidade, seu repórter. E aqueles motoristas ainda que vêm atrás pisando, buzinando, dando jogo de luz para que você, mesmo que você esteja em alta velocidade, você abra espaço para ele ultrapassar.
É, eu concordo com você. Agora, a pista mal feita na direita, você... Tanto indo quanto também você vindo de Itabuna sentido Ilhéus. A pista estão mal feitas, porque você imagina você colocar o carro ali e se você acelera, pega uma velocidade, é arriscado você sair da pista, porque ela é cheia de lombó.
É um declive, né?
Declive pro lado, né? Para a direita, parecendo que o carro vai capotar. Então tem que consertar aquilo ali. Está muito mal feito aquilo ali, né? Aí vai evitar mais acidentes.
Desejar boa recuperação aos trabalhadores, né? Tanto da Neoenergia Coelba quanto parece de um guincho lá de Itabuna, que acabou se envolvendo nesse acidente.
Ô, Scarpe, ontem nós tivemos o prazer de conhecer 2 gerentes lá no auditório da Faculdade de Ilhéus, 2 gerentes da Caixa Econômica Federal, diferenciados. Os gerentes Flávio Lio e o gerente Rafael, Faculdade de Ilhéus, ontem no auditório, eles que são gerentes, o Flávio Lio e o Rafael da Caixa Econômica Federal. E mandar um recado para Tereza, a Angélica me ligou aqui, Tereza. Marinho Santos esqueceu de passar na casa de Tereza, ao lado do posto Centenário. Vou passar hoje, viu, Tereza?
Passa lá.
Um abraço.
Voltando a falar desse encontro ontem, foi a apresentação, né, de toda a programação do 14º Congresso Norte-Nordeste 2025 das Micro e Pequenas Empresas e o 18º Encontro Nacional de Líderes 2025 das Micro e Pequenas Empresas, que será sediado aqui em Ilhéus, no Centro de Convenções, dias 6 e 7 de outubro. Parabenizar aí ao governo municipal por atrair eventos desse porte. A gente vai ter a oportunidade de ter aí importantes personalidades, seu repórter, tanto do Ministério do Trabalho quanto da alta área aí, para dar todo esse suporte ao microempreendedor.
E passamos a manhã toda sentados ao lado de Carlinhos Freitas. E Carlinhos Freitas contando muitas histórias pra gente ficar sabendo de muita coisa que a gente não sabia, né, Scarpa?
É verdade. Um abraço aí ao nosso querido Roberto, né, Garcia, Paulo Gana, a equipe da Secretaria de Indústria e Comércio. Estiveram presentes também o Milton, né, o Milton, que é secretário de Agricultura e Pesca, a equipe da Ampesb, o nosso querido Joaquim.
E o João Gedeon.
João Gedeon também, né? Faz parte da equipe aí, da secretaria. E Ilhéus, né, sediando esse grande
evento. O Adelson, amigo de Nath Almeida. O Adelson?
Adelson Joaquim.
Você é que resistiu à presença do Tropa, né, de Elite.
A evolução, né, do empreendedorismo, Ilhéus sediando esse grande evento. Bom, falar em evento, segue até amanhã, a semana.
Semana Nacional de Trânsito acontece nesta, até amanhã, quinta-feira, dia 25, Praça Dom Eduardo, Centro de Ilhéus. Evento gratuito, com atividades para crianças e foco na conscientização sobre segurança viária. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Autarquia de Trânsito, de Transporte, Trânsito e Mobilidade, a Sutran, realizando aí Semana Nacional de Trânsito 2025 e o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. As atividades de 9 da manhã até, e são abertas ao público, né, Scarpe?
Verdade, Praça Dom Eduardo, todo mundo marcando lá presença, viu? Nós estamos sempre aqui atentos, né, seu repórter? Tem um ouvinte aqui que fez um questionamento sobre as operações da Polícia Federal realizadas no ano passado. E aí, por que que não se fala mais? O dinheiro foi devolvido? O inquérito segue, né, seu repórter? A Polícia Federal segue com o inquérito. E aí ele que tá curioso, né? O Adriano, um abraço para você, viu, Adriano? Aqui a gente lê todas as mensagens que chegam,
inclusive,
a gente sempre atento,
inclusive,
aqui.
Scarpe, a Polícia Federal prendeu um ex-servidor acusado de desviar R$200 mil em Guanambi. O cara já estava pinotando, já estava, sabe onde? Na fronteira com o Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu. E aí a Polícia Federal grampeou o dinheiro da Prefeitura. Ele era secretário de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Guanambi.
Danadinho, viu? Vamos no Zap Zap. Daqui a pouquinho tem direito de todos. Hoje é quarta, viu?
Aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Escarpita, bom dia. Marinho Santos.
Bom dia.
Sou Conceição aqui do Rio de Janeiro, passando pra falar, né? Ou perguntar. É nós, pais, né? Querendo saber o que está acontecendo no Nelson Chay. Uma escola do Estado.
Escola,
né,
estadual.
Praticamente, né, recém-construída, outros departamentos, outras partes da escola. E as crianças, os alunos, né, estão tendo dificuldade, não estão tendo água, né? Estão, essa semana, até por lá de fora da sala ficaram, porque diz que tinha muito mosquito. Inclusive, saiu uma matéria, né, até foto aí no em um determinado blog. Eu gostaria que vocês aí, como, né, dessem uma chamada aí nesse pessoal aí do Estado aí, o que está acontecendo.
Chamar a atenção da direção, viu, da escola, viu? Nelson Chávez.
Mário Santos, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia,
Cezinha.
Fala, Cezinha.
Flamenguista. É o seguinte, rapaz. Ilhéus tem 21 vereador, né? Na reunião para coisas importantes para a nossa cidade, Porto Sul, só apareceram 3. E os outros? Quer dizer, a gente vota nos caras para procurar buscar coisas para a gente. O Porto Sul é uma coisa importante. tem 21 vereadores, só aparecem 3, você acha que isso vai pra frente?
Não vai. Foi reunião da comissão, viu, Serginha?
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpeta. Aqui que fala é Fred, diretamente de Algarve, Portugal.
Em Portugal.
Manda um alô aí pra Sidão, Tropa 10 e equipe.
Valeu.
Em Algarve.
Bom dia aí, a turma.
Bom dia, Mário
Santos. Ouvindo a gente no planeta inteiro. Bom dia.
Que mande um alô para Carlinhos Capixaba, no Alto do Coqueiro, e seu filho, Mário Motoboy. Eles são seus ouvintes e é só alegria.
Obrigado pelo carinho aí.
Tchau e tenham um bom dia.
bom dia. Silvana!
Scarpita, bom dia.
Bom dia, bebezona.
Eu venho lhe falar que os moradores da Avenida Esperança não aguentam mais com tanta muriçoca. Pede aí alguém de direito pra vir passar o carro fumacê por aqui. Haja dinheiro, né, meu irmão? Pra comprar aspiral.
O aspiral, você
é tanta muriçoca que ninguém aguenta mais. Obrigada, bom dia.
Valeu, Silvana, seu repórter. Você trabalhou na Sucam aí, né? O aspiral é aquele...
Eu deixei muitos amigos, eu não gosto nem de voltar ao passado.
Mas esse negócio da muriçoca é o fumacê.
Ela muda de lá e vai pra outro lugar. Vai morar em outro lugar. Não. Porque Marcelo mora lá e não me fala nada de Marcelo Nascimento.
Mas a Silvana mora lá, já saiu.
O Beto do Lava Jato.
Já saiu do Parque Infantil.
Não me fala de muriçoca
Marcelo
no local.
Marcelo é pra, mais pra cá.
Você pra tá cá nervoso. Não tem muriçoca não,
não,
né?
Não, só tem muriçoca pra lá.
Pra lá, né?
Pra lá.
Então tá bom.
A muriçoca, só que tá deixando o povo agoniado.
É só quando tá sentindo.
Agora esse aspiral é um negócio
isso
antigo,
é
né?
Antigo, é coisa lá do passado. Por isso que a muriçoca tá atacando ela.
Tá atacando a Silvana. Silvana, quando o Marinho Santos passar por aí, viu, Silvana? Chama ele pra ver o ataque das muriçocas aí. Bom, são 7:22 na Bahia, 7:22. A participação popular aqui é muito importante. Esse é o Tropa, o número 1 no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, ao Autopeças. E Gustavo Vidro Elétrico, chegue chegando com a informação. Daqui a pouquinho tem direito de todos. Nosso consultor jurídico, doutor Abram Feldman, já ao vivo nos estúdios Gabriela FM, nessa super manhã de quarta, seu repórter.
Olha, Scarpe, tava fora da pauta.
Eu não acredito nisso, viu? Então vou chamar o Manoel Messias, então.
Chama o Manoel, depois do Manoel, é doutor Abram, porque...
Não tem nem um alô hoje nessa sua lista? Nem um alô?
Já mandei um alô pro gerente da Caixa Econômica Federal. Sim. Já mandei um alô pra Tereza. Você quer que eu mande alô pra quem? Pro Val. Val tá lá na rodovia Ilhéus Itacaré, na antiga fazenda do saudoso Osmar Sá.
Um abraço pro Val.
Tá tropa.
Tá devendo um aipim. Olha, o grupo de Lazenze está abrindo as inscrições para a seleção de bailarinos e percussionistas, hein? O grupo afro de Lazenze realizando essa seleção. Os interessados devem procurar a sede do de Lazenze lá na Conquista. Agora vamos trazer Manoel Messias, já que você já mandou o alô hoje, né? Alô, Marinho Santo! Você tá dando risada, viu? Ele tá lembrando da quarta-feira passada. Manoel, chegue chegando! Tem mais um giro lá!
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. E atenção, nesse mês do cliente, a loja está com promoção de produtos com até 35% de desconto. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente à JP Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas Irado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Irado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E a população de nossa cidade terá acesso a serviços de saúde gratuitos ofertados por meio da carreta missionária da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. A carreta ficará instalada aqui em Itabuna de 4 a 6 de outubro, com atendimento das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde, no estacionamento da Igreja Batista Teosópolis, do bairro Conceição. Durante os 3 dias, serão disponibilizados atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e nutricional. Itabuna terá verba para conter encostas. Itabuna garantiu R$ 31 milhões de reais em recursos do novo PAC do governo federal para obras de contenção de encostas e drenagem urbana. No total, 235 municípios brasileiros serão contemplados. Para a drenagem, são R$ 10,3 bilhões para intervenções em 174 municípios do Brasil. Entre estes, está a cidade de Itabuna. Meus amigos da área policial, criminosos furtaram pela terceira vez cabos elétricos na Praça Pastor Hélio Lourenço, no bairro Goscamon. O ataque dos vândalos danificou as caixas de passagem que terão de ser refeitas. A prefeitura voltou a denunciar o crime à Polícia Civil. A ação criminosa contra o sistema de iluminação da Praça Esportiva foi cometida na madrugada da última segunda-feira. No começo do mês, criminosos também tentaram furtar cabos elétricos, provocando um grande apagão na mesma praça. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. E atenção, neste mês do cliente, a loja está com promoção de produtos com até 35% de desconto. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ineos. Ligue e fale com a amiga Aline Malta no 981-11-9848. E Casa das Espumas Zerado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia. 7 horas 37 minutinhos na Bahia. Continua, viu? Até as 8. Seu repórter hoje é quarta-feira e toda quarta a gente tem encontro marcado aqui no Direito de Todos.
Direito de Todos, seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Abraham Feldman, ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM. Tá todo mundo ligado aí na rádio nesse exato momento, trabalhador, trabalhadoras. Como saber se tem direito ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Bom dia.
Bom dia, seu Mário Santos. Bom dia, meu querido amigo Scarpita. Bom dia, nosso ouvinte. Excelente pergunta, Marinho Santos. Começamos com o pé direito. Então, existem algumas hipóteses para que o trabalhador utilize o saldo de fundo de garantia. Todas elas estão previstas em lei. A Lei de Regência, a Lei 8.036 de 1990, que é a lei que rege o fundo de garantia, incluindo as suas hipóteses de saque. As principais são: o trabalhador ser acometido por doença grave, o que não queremos que aconteça, mas infelizmente acontece. Hoje tem uma hipótese também que eu tenho lá minhas reservas quanto a ela, que é o saque aniversário. Não sei muito bem como funciona, mas eu acho que não deveria haver essas hipóteses extraordinárias de saque, porque o fundo de garantia... Deixa eu falar das outras hipóteses e depois eu volto a falar disso. Compra de imóvel. Se o trabalhador for comprar um imóvel, ele pode utilizar o saldo que ele tem no fundo de garantia dele para pagar o imóvel, seja na integralidade ou parcialmente. Em caso de demissão
sem justa causa, tá? Demissão por iniciativa do empregador sem justa causa. Ele também pode sacar, no caso de demissão por acordo mútuo, e aí ele vai sacar uma parte, não saca integralmente o saldo, e também alguns casos de calamidade pública, como a gente pôde ver lá no Rio Grande do Sul, no ano passado, né? Teve aquelas enchentes, exatamente. E quando completa 70 anos, quando dá aposentadoria, então existe um rol, tá, de hipóteses
algumas
que permitem o saque.
É isso?
Na verdade é um rol taxativo, tá? Ele não é um exemplo, ele é taxativo. Se estiver na hipótese, ele tem direito ao saque. Se não estiver naquela hipótese que a lei determina, ele não tem direito, tá? Não serve como exemplo, serve como hipótese para o saque mesmo.
Bom, tá? Nós temos aqui já a participação de um ouvinte, né, sobre essa questão de FGTS. Ele viu essa pergunta aqui, ele quer saber o seguinte: se o FGTS e o imóvel financiado entram na partilha no caso de separação.
Eita, essa é a pergunta. Olha, isso sempre deu muita confusão no judiciário inteiro. Então, de um tempo para cá, e hoje é um posicionamento, é um entendimento sedimentado no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que o saldo do FGTS formado durante a constância da sociedade conjugal, ou seja, da união estável ou do casamento, integra sim a partilha de bens. Inclusive, assim, é uma questão um pouco complexa, né? Porque o divórcio não é uma hipótese de saque. Então, na verdade, o cônjuge ou o companheiro ou a companheira que não tem o saldo, o que tem o saldo, ele vai ser devedor do outro. Então, vamos botar aqui um exemplo com números para a gente saber bem. O saldo do fundo de garantia de um dos conviventes, de uma das pessoas, R$500 mil. Eles têm um imóvel em comum de R$1 milhão. Como o saldo de fundo de garantia também faz parte da partilha, R$250 mil para cada um. O imóvel também vai fazer parte da partilha. Então, R$500 mil. Então, R$500 mil do imóvel mais R$250 mil do fundo de garantia, que cada um vai ter direito. Ele não pode sacar o fundo de garantia e vamos admitir também que ele não tenha os R$250 mil para pagar para outra parte. O que ele tem que fazer? O imóvel ele vai ser partilhado de forma desproporcional. Ele vai entregar 75% do imóvel para que ele fique com o fundo de garantia integral. Então, é uma situação que não é simples, mas eu entendo ser uma resposta adequada do judiciário, um entendimento justo, né? Porque o fundo de garantia ele é considerado uma formação de patrimônio. Hoje é considerado assim, antigamente não era. Até lá pelos idos de 2016, e ainda existem ministros do STJ e do STF que entendem dessa maneira, e diversos outros juízes e desembargadores também, que o fundo de garantia tem natureza indenizatória e que é personalíssima, ou seja, é somente daquele indivíduo. Mas os tribunais superiores e tribunais de segunda instância e os juízes têm evoluído o entendimento para considerar que aquilo faz parte do patrimônio do casal.
No caso de morte, aí entra esse saldo também no inventário?
O saldo entra no inventário. No inventário e é partilhado na forma da lei, né? Hoje, o que seria hoje, caso o falecido ou a falecida se fosse casado ou convivesse em união estável, 50% para a viúva, e a viúva ainda, isso a título de meiação, e isso com esse entendimento, tá? De que faz parte do patrimônio do casal. E a herança, que seria para os herdeiros, onde a viúva também teria, ou o viúvo, né? Não vamos matar só o cara, e os herdeiros partilhariam por cabeça ali de forma igualitária.
Vendo isso, o repórter? Agora, FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço.
Agora, doutor Abraham Feldman, se a empresa onde o trabalhador está trabalhando, de repente a empresa fecha, encerra as atividades, o trabalhador terá direito ao saque do FGTS?
Se ele for demitido, sim. A empresa simplesmente um dia ele chegou lá, as portas estão fechadas, não tem mais. A empresa sumiu. Uma dissolução irregular da sociedade. Nesse caso, ele vai ter que entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista. A empresa sumiu, tá? Não chamou para fazer, para demitir o trabalhador, nada disso. Aí ele tem que entrar com uma reclamação trabalhista, ajuizar essa reclamação, para que ele demita a empresa. Ele vai dar uma justa causa na empresa. E a partir dali, após a sentença, ele vai poder sacar o fundo de garantia e ter, caso a empresa tenha condições de pagar naquele momento, as verbas exilitórias, né, que chamam de verbas rescisórias, que são devidas por lei. Eu queria só trazer um pouco, se a gente tiver tempo aqui, um pouco sobre a história do fundo de garantia.
Conta pra gente.
Antes de 1967, não existia o fundo de garantia. Existia a estabilidade no emprego. Então, estabilidade decenal. O trabalhador completava 10 anos numa empresa e aí ele não podia ser demitido senão por justo motivo, por justa causa. Ele tinha estabilidade após esses 10 anos. E aí veio a lei, não me recordo o número agora, 6 mil qualquer coisa, de 1966, que começou a vigorar ali. Então, em 1967, começou a ter o fundo de garantia. E qual era a ideia do fundo de garantia? A cada ano trabalhado, ele teria um salário, um fundo, né, de indenizatório, para o dia da demissão dele sem justo motivo, ele teria para cada ano trabalhado um salário. Se você pegar o salário, 8%, né, das verbas remuneratórias, 8% sobre as verbas salariais. Se você pegar o que ele recebe durante um ano e fizer a conta de 18%, dá um valor muito aproximado de um salário. Então, a cada ano trabalhado, ele teria um salário como indenização. Além disso, né, aí depois isso foi sendo aprimorado, mais direitos trabalhistas e sociais foram entregues aos empregados. E a Constituição Federal de 88 também entregou uma série de direitos aos trabalhadores, protegeu essa relação de trabalho, considerando que o trabalhador é a parte mais fraca, né, o elo mais fraco dessa corrente. Então ela positivou esses direitos. E hoje evoluiu a tal ponto que hoje nós temos a lei 8.036 de 1990, que é a lei que rege todo o FGTS, e o trabalhador, além de sacar o fundo, sacar o saldo dele, ele tem direito a 40% no caso de demissão sem justa causa, demissão por iniciativa do empregador.
Os trabalhadores, ao longo do tempo, conquistaram, né? Coisas boas aí?
Conquistaram, sim. As relações de emprego lá no passado eram muito perversas. A gente vem, não é o caso só do Brasil, não, né? A gente vem de um mundo onde tem uma cultura escravagista, subemprego, condições de trabalho que não são nada boas para o trabalhador e também não são para a empresa. A empresa, quando o empregado sofre um acidente lá, a empresa é severamente punida também. Além de ter a falta do empregado, a falta daquela mão de obra que ela precisa para entregar o produto dela, o serviço dela. Então, esses direitos, eles visaram e hoje entregam um serviço melhor a toda a sociedade. Então, evoluiu muito. Evoluiu e para o bem de todos, do trabalhador e da empresa.
Doutor Abraham, o FGTS ainda é um grande gargalo na justiça trabalhista, empresas que não recolhe, que quando o trabalhador chega lá, está com saldo zerado, ainda é dor de cabeça?
É bastante, bastante. É, a gente percebe, isso vem diminuindo, tá? É, a gente hoje consegue visualizar que as empresas cumprem muito bem com as obrigações trabalhistas. É, ela sabe da importância daquilo, além de que também aquilo é executado, né? A empresa é cobrada por aquilo ali. Então,
a fiscalização aumentou
em relação muito. E depois da revolução tecnológica, a Caixa Econômica ali informa para um órgão próprio lá que não recebeu e ela executa a empresa, tá? E segue o rito da execução fiscal. Então, então hoje as empresas são, eu percebo um avanço muito grande nessa consciência de ser mais responsável mesmo com as obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, todas elas.
Doutor Abraham, existe um prazo para um trabalhador sacar após a demissão?
Bom, se ele foi demitido, o prazo é muito curtinho, né? Ele recebe ali, eu acho que...
Ele perde?
Perde o quê? Não perde nunca. Não perde, não. O dinheirinho está lá.
Aguardar.
É. Inclusive, ó, teve uma mudança recente aí na forma de remuneração, na correção monetária do Fundo de Garantia. Antes era TR mais 3%. E a TR, às vezes, deu negativa.
Uma variação.
Ou dava muito pouco, então não corrigia o valor. E o STF, no ano passado, o plenário decidiu que continua sendo a TR se a TR for maior que o IPCA. Se der o IPCA, se o IPCA for maior, vai ser o IPCA. Então também foi uma vitória para os trabalhadores e para os fundiários.
Minha última pergunta.
Vamos
lá. Em caso de demissão por justa causa, o trabalhador tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço?
Não tem direito ao saque, não. Demissão por justa causa, não. Seria uma forma de punir,
uma,
né?
Punição, mas o dinheiro seria fica lá forma... guardadinho, né?
Fica, o dinheiro está lá, ele pode sacar em outro momento.
Em outros casos.
É, não naquele.
Doutor Abraham, agradecer a sua presença, né? Próxima quarta a gente volta com o direito de todos, esclarecendo, tirando dúvidas do nosso povo, viu?
Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado, meu amigo Scarpita.
O Instagram está lá para tirar dúvidas também do povo, né?
Tá, estamos sim.
Leva um abraço para a doutora Beatriz também.
Mando sim. Um abraço para você, meu querido repórteresso Marinho Santos. E muito obrigado a você também, nosso ouvinte, que sempre chega com perguntas maravilhosas.
A turma tem gostado, tem acompanhado.
E eu queria mandar um abraço aqui, não tem um alô do Marinho Santos, agora é um alô do doutor Abraham. Alô, meu querido amigo Pedrinho Ávila, um forte abraço, meu capitão Igor Erdens, um beijo.
E o pescador?
Joaninha, nosso Jonecida, já Autopeças, um forte abraço para você. Ele nos ouve todas as quartas-feiras, acho que ele ouve, na verdade, o programa todos os dias. Ontem eu encontrei com ele falou que adora o programa e adora o nosso quadro também.
Ele falou do peixe?
Ele falou que vai fazer uma pescaria aí em alto mar, vai trazer um peixe enorme para a gente fazer uma muqueca para mais de 200 pessoas.
Valeu, doutor Abraham. Até
Valeu,
a próxima quarta.
Forte abraço.
É o direito de todos no Tropa de Elite. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Última passadinha no Zap Zap da Gabi.
Tropa de Elite. Aqui o povo
Chico
fala.
Lopes está na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Sandro. Bom dia, os capita. Aqui quem nos fala é Chico Lopes, Samaituba. Agente de Jeremias. Escarpita, esse carro fumacê é predestinado, é colocado quando há surto ou epidemia de dengue. Ele não é apropriado para muriçocas.
Ah, tá, entendeu? Vendo, Silvana?
É um produto altamente tóxico, né?
Sim.
Não é bom para. É prejudicial ao meio ambiente e justamente não é recomendado ficar passando só para muriçoca. É interessante saber, informar a população. A muriçoca incomoda, né? A gente sabe disso, mas não transmite a dengue, a chikungunya, né? E a febre amarela. Ela incomoda, mas não transmite, né?
é um trabalho que é liberado pela Secretaria de Salvador, não é aqui. E tem que ter muita paciência isso. Aí, porque não é apropriado passar só para Muriçoca, entendeu?
Tá certo, Chico. Um abraço. Gilson de Xera, linha 2 do Tropa. Bom dia.
Alô. Robertinho, eu queria mandar um alô pra galera da Lagoa Encantada aí.
Lagoa
Encantada. Nico Vico, que tá se recuperando aí. Planície, Boca de Monsum. E pra toda a comunidade da Lagoa Encantada. E a estrada tá ótima pra Lagoa Encantada, viu?
Valeu, um abraço pra você.
Espero que todos vão visitar aquele paraíso ecológico, viu?
Falar da Lagoa Encantada e não falar da Dona Mundinha dá trabalho, hein? Um abraço, Dona Mundinha, Joca, Joceane, toda a turma 10 aí da Lagoa Encantada. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de hoje. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Queria saber, eu trabalho às 6 horas na fazenda, se eu tô mandando empréstimo. É, o pessoal tá pegando empréstimo agora aí, usando o FGTS. Na próxima quarta a gente vai esclarecer. Sérgio de São Baituba, um abraço, obrigado pela mensagem. Goinha, Alto da Piedade, né? É, muita muriçoca por aqui também, viu? Avisa pro Marinho Santos pra ele mandar um alô pra mim, Escarpita. Marinho, manda um alô pra Goinha aí. Goinha, Alto da Piedade, Goinha é fã
Goinha,
de rádio.
Goinha, o dia todo recebe alô de Suzy Luz,
Renatinho,
de Renatinho, Boy, né? Ainda que é o meu alô.
Léo Guedes.
Alô, Goinha, um abraço, pronto. Bom dia.
Bom, tá chegando ele, Paulo José, para finalizar o Tropa de hoje, no último giro regional aqui da Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Onde dói em você? A prevenção do suicídio é feito com informação e acolhimento, com escuta. O problema não é falar, é não dar possibilidade de a pessoa ser ouvida, ser compreendida em toda a sua dor. Ligue para o Centro de Valorização da Vida 188. Converse. Bom dia a todos. Vamos com o giro de notícias e atualizações de momento. Um motociclista ficou ferido após cair de uma ponte de cerca de 6 metros de altura na BA-251, no trecho que liga municípios de Potiraguá e Itarantim, no médio sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu no fim da tarde desta terça. A vítima foi identificada como Manuel de Oliveira Castro, de 34 anos. Segundo informações apuradas, Manuel perdeu o controle da moto que pilotava, uma Honda CG-125, e caiu da ponte que divide os dois municípios. Ele foi socorrido por uma ambulância do município e levado ao hospital local. A moto ficou no local do acidente para remoção posteriormente. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista. Em Camacan foi sepultado na tarde de ontem, por volta das 5, o corpo da senhora Alzani Mendes Rocha Santos, de 68 anos. Ela era esposa de Ubaldino, conhecido carinhosamente como Ubaldino do Banco do Brasil. Alzani deixa 4 filhos e um legado de amor, amizade e carinho por todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Nos últimos dias, estava em tratamento cardíaco no estado do Espírito Santo, onde passou por procedimentos médicos, incluindo aí uma angioplastia. Infelizmente, devido a complicações, não resistiu e veio a óbito na madrugada da última terça-feira. E neste momento de dor e despedida, nós nos solidarizamos com a família e inclusive com meu amigo Ubaldino, que é um senhor bastante solícito, atencioso e que por décadas trabalhou como segurança do Banco do Brasil. E é um cara super amado, um homem muito amado aqui em Camacan e que agora vive o luto da partida da senhora Alzani Mendes Rocha Santos. Que Deus a tenha. Cracolândia em Vitória da Conquista? É, meus amigos, a Guarda Municipal realizou e deu início aí uma operação na Praça Barão do Rio Branco, no centro de Conquista. O objetivo é combater a criminalidade crescente na região, com a presença de andarilhos, de usuários de drogas, de muita violência. Os comerciantes do trecho relatam uma grande insegurança causada pela presença de usuários de drogas que consomem ali e vendem a todo instante, além de realizar furtos e arrombamentos de lojas. Durante abordagens realizadas ontem e hoje e nos próximos dias, a intenção é retirar
usuários em circulação, drogas e armas. O local tem ficado, tem sido chamado de Cracolândia da cidade. Aonde vamos chegar, hein? A atuação da Guarda Municipal de Conquista tem gerado aí grande expectativa da população, que tem aí apoiado e espera que outras ações destas aconteçam na cidade. Que coisa, hein? Cracolândia em Vitória da Conquista, dá pra acreditar? E aí na sua cidade, tem alguma Cracolândia? Chame a polícia, chame as autoridades de saúde, policial, e todos os apoios são necessários. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo! Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Seu repórter, amanhã, hein? A partir das 6, encontro marcado aqui na Gabi. Valeu!
Estaremos aqui de volta com fé em Deus, se Deus assim os permitir. Tropa de Elite!
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Daqui a pouquinho tem podcast liberado com a edição de hoje do Tropa. Um grande abraço, alegria sempre.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.